Bom dia, os nossos convidados, a Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas, os nossos convidados que estão connosco, estão presentes as senhoras deputadas do PSD, a senhora deputada do PCP, os senhores deputados do PS e do Bloco de Esquerda. Portanto, em princípio, temos falta só o senhor deputado do CDS, que é provável que ainda apareça, que é o senhor deputado Álvaro Castelo Branco, que não está ainda, mas pode ser que ainda apareça. Ora, muito bem. Só para fazer aqui uma rápida introdução. Como sabem, a Comissão de Inquilinos, com quem já falei, entrou na Assembleia da República o projeto de lei 155/13 do Partido Socialista, que é um projeto de lei sobre lojas históricas, mas tem lá umas cláusulas que têm a ver com a questão do prazo de transição da lei das rendas, e que é uma matéria importante, que vos diz bastante respeito, e nós temos estado a promover audições com as várias entidades que têm a ver com esta matéria. Quer as entidades que estão interessadas no problema do inquilinato e da alteração da lei das rendas, quer as entidades que estão interessadas na questão das lojas históricas e dos critérios culturais para a classificação das lojas históricas, quer ainda as entidades relacionadas com as questões do comércio, porque o diploma é sobre lojas e a lei das rendas aplica-se à habitação e a rendimentos não habitacionais. Portanto, temos aqui muitas entidades para ouvir, ainda não as ouvimos todas. E a nossa ideia, aqui no grupo de trabalho da 11ª Comissão, que está com este diploma em mãos, é que, depois de ouvir todas as entidades, esperamos ouvi-las todas entre o final deste mês e o princípio do mês de outubro, enfim, pelo menos até o Orçamento de Estado, entrar, o mais tardar até meados de outubro, ou uma semana a mais, se possível. Depois de ouvir as entidades todas, e são para aí 18, vamos dar um prazo aos senhores deputados para apresentarem propostas de alteração à lei. Depois entramos aqui no processo da discussão do Orçamento de Estado, temos que interromper este processo e vamos retomá-lo logo que o Orçamento de Estado seja aprovado, com prioridade. Portanto, o nosso objetivo é logo a seguir o Orçamento de Estado, com prioridade, atacar este diploma, discuti-lo aqui na especialidade entre todos, ver se há alterações, fazer aqui votações indiciárias e preparar o diploma para poder subir a plenária. Portanto, o mais depressa possível, atendendo a que temos todos consciência que o prazo de transição dos 5 anos da Lei das Rendas termina em dezembro de 2017. E não gostaríamos que uma alteração a isto fosse em cima da hora. Gostaríamos que ela fosse com antecedência suficiente para as pessoas poderem organizar as suas vidas, quer do lado dos inquilinos, quer do lado dos senhorios. Portanto, gostaríamos que, enfim, o ano 2017, o mais cedo possível, esta lei estivesse pronta e promulgada e resolvido o problema para as pessoas saberem com o que é que contam. Portanto, isto é a introdução que estou a fazer. O objetivo da vossa audição, para os senhores deputados explicarão, os nossos convidados explicarão quem é esta comissão, como é que ela foi constituída. As Avenidas Novas em Lisboa constituem uma zona onde há a maior percentagem de população envelhecida na cidade e onde há a maior percentagem de população envelhecida na cidade. E, portanto, houve, naturalmente, quando houve a alteração da lei, houve um movimento imediato e, portanto, explicarão. Esta comissão foi constituída nesse contexto porque, de facto, afeta toda aquela gente que nos anos 50, 60 foi morar para a zona de Alvalade, Avenidas Novas, por ali, e portanto que está em fim de vida ou que está numa fase já avançada da sua vida e que foram apanhados de surpresa com esta alteração da lei. Por isso estão constituídos e têm naturalmente interesse em pronunciar-se e portanto estamos aqui para os ouvir. O sistema é este, 10 minutos da vossa parte. Não há relógio, mas mais ou menos, não há problema. Depois todos os deputados se pronunciam e depois têm o direito de resposta ao que entenderem. Se quiserem deixar algum documento ou alguma coisa escrita, também nos interessa porque isso ficará depois para o processo e é tudo analisado aqui pelas nossas assessoras e por nós. Façam favor.
Eu não sei acender isto, não sei se é necessário.
Tem que ligar o botão.
É aqui. Tá. Peço desculpa. Muito bom dia e agradecemos desde já termos sido chamados. Eu vou, portanto, ler o documento que apresentámos à Comissão. Representamos a Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas, constituída em 2004 e que nos últimos anos tem vindo a desenvolver intensa atividade junto às instâncias governamentais, provedor de justiça e partidos políticos representados na Assembleia da República. Contestamos vários aspectos do regime jurídico do arrendamento urbano introduzido pela Lei nº 31/2012, de 14 de agosto, que consideramos fortemente lesivos dos direitos dos inquilinos com contratos anteriores a 1990. Relativamente ao projeto de lei número 155/13, regime de classificação e proteção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural, só desejamos pronunciar-nos sobre um aspecto específico do diploma em apreço, concretamente a prorrogação proposta para o período de transição para o arrendamento da habitação, de forma a igualá-lo ao do arrendamento dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural. Louvamos a preocupação relativamente à defesa do direito à habitação dos inquilinos com contratos anteriores a 1990, no caso de serem reformados ou aposentados, com idade igual ou superior a 65 anos e com carências económicas, ou inquilinos com grau de incapacidade superior a 60%, alterando em conformidade o artigo 36º do NRAL. Relativamente ao prazo de transição proposto de 10 anos, temos a dizer o seguinte. Foi o próprio PSD que, no programa do Governo, apresentado em junho de 2011, portanto, posteriormente à assinatura do documento designado entre nós por memorando da Troika, referia um prazo de 15 anos para a caducidade dos contratos antigos. Antes disso, os programas eleitorais do PSD e do CDS, submetidos a sufrágio dos portugueses em 5 de junho de 2011, referiam ponderar a revisão da prorrogação legal forçada dos contratos num horizonte de 15 anos, programa do PSD, e estabelecer um prazo razoável de caducidade dos arrendamentos, programa do CDS. Foi, portanto, com surpresa e indignação que os inquilinos das Avenidas Novas receberam a Lei 3112, de 14 de agosto, que ao alterar bruscamente contratos privados, provocando um forte e súbito aumento das rendas, numa altura em que o Governo reduzia rendimentos e cortava reformas, lançou o caos na vida dos inquilinos e das suas famílias. A nossa exigência é a prorrogação do prazo de transição para 15 anos, de forma a dar tempo para que a Lei da Vida resolva o problema dos contratos anteriores a 90. Lembramos que esta reivindicação sempre mereceu o apoio dos três partidos que hoje sustentam o governo de António Costa. Segundo dados do governo anterior, os pedidos de RAPC às finanças foram feitos por cerca de 42 mil inquilinos e são eles que vão beneficiar do alargamento do prazo de transição. Ao fim de 5 anos, uma parte destes já não estará entre nós. Em 2022 seremos muito menos numerosos. A partir daí, seremos residuais. Assim, só poderemos sorrir quando somos acusados de bloquear a dinamização do mercado de arrendamento. Mas sorrimos muito menos quando verificamos que casas em absoluto estado de degradação tiveram aumentos de renda. No entanto, admitimos que também existam senhorios com dificuldades económicas. Nestes casos, o Governo pode utilizar o regime de subsídios para suportar a diferença entre a renda atual e a que resultaria de uma renda calculada em função do valor do imóvel. Achamos bem. Aproveitamos esta audição para sair, se nos for permitido, do âmbito do projeto, do projeto de lei 155/13 e apresentamos 3 outras reivindicações relativamente à lei 3112 e que são as seguintes. Parece-nos justo que seja atribuído um subsídio de renda por morte de um dos cônjuges a todos os inquilinos com mais de 65 anos ou deficiência com um grau de incapacidade superior a 60% e que invoquem ou não o RAPC do seu agregado familiar, com um limite a estudar pelo Governo, de forma a permitir que o sobrevivo possa continuar a suportar a renda, apesar da redução do rendimento que se verifica nessas situações. Esta reivindicação corresponde a situações reais que conhecemos de cônjuges sobrevivos em dificuldades. Não nos mandem mudar de casa, por favor. Não se faz isso a pessoas idosas. Consideramos razoável fixar o valor atualizado da renda com o limite máximo de um valor anual correspondente a 1,25 avos do valor do locado, ou seja, uma taxa de 4% em vez dos 6,7% atuais. E também, obviamente, que haja uma adequação do valor das rendas ao estado de conservação dos edifícios. apresentamos ainda a reivindicação de que seja eliminada a linha A do artigo 1º do Decreto-Lei nº 157/2006, a alteração introduzida pela Lei 79/2014, de 19 de setembro, que prevê a desocupação do locado para a realização de obras de conservação que tem sido utilizada de forma abusiva. Somos também da opinião que a situação dos inquilinos com carência económica, que tendo contratos anteriores a 1990, tinham em 2012 menos de 65 anos e que por isso não podem beneficiar de uma prorrogação de prazo de transição, deve merecer ponderação na futura revisão da Lei 3112. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas exposições objetivas que aqui nos trouxeram. Queria só chamar a atenção que este projeto de lei 155 também prevê mexer no 157/2006. Portanto, os deputados, se o entenderem, podem introduzir alguma alteração, uma vez que referiram uma outra matéria do 157/2006, que é o regime de obras em prédios arrendados.
Exatamente.
Portanto, o diploma que temos em mão já prevê mexer nesse regime. E, portanto, eventualmente poderá fazer sentido discutir o que é que se vai mexer.
Desculpa,
é centro de nervos. Senhores deputados, a linha E do artigo 3º, não a linha E do artigo 1º, é isso?
A linha E do artigo
1º. Do decreto-lei,
sim. A linha E do artigo 1º e artigo 3º. Portanto, aí é que havia as dúvidas. Ok. Pronto. O que o diploma prevê neste momento é apenas mexer nos artigos 6 e 7. Portanto, os que estão a referir o 1º e o 3º, não há iniciativa sobre eles, portanto, fica feita a vossa sugestão.
Eu não sei, o colega deve querer, o engenheiro, falar sobre isto, portanto, não sei.
Eu ia propor o seguinte, vamos ver as perguntas que os senhores deputados têm e depois, na volta, nas respostas, se quiser desenvolver este aspecto, temos muito gosto com vocês em ouvir-vos. Sim. Não usaram os 10 minutos, portanto, se quiser, usaram 6 minutos só. Ah, então, tem tempo, se quiser falar já, sobre esta alteração por causa das obras.
A alteração do decreto 157/106, nos termos que está aqui, permite ao senhorio, indiscriminadamente, e com aviso de 3 meses,
só ocupar o andar. Peço só desculpa, quero saber uma coisa. Isto está a ser gravado?
Tem gravação, sim.
Mas, pronto, é só para ficar do vosso conhecimento, depois mandaremos o link, isto é colocado no site da Assembleia da República, portanto, as vossas intervenções ficam gravadas. Faz favor.
Portanto, nos termos desta lei, quando o senhorio achar indispensável, pode, com aviso de 3 meses, pode exigir a desocupação do andar durante 60 dias, máximo. Ora, por um lado, consideram indispensável que o volume da obra será enorme. Por outro lado, 60 dias fazem a obra toda. 60 dias porque, nos casos correntes das obras de conservação de Lisboa, metade de 60 dias é para montar e desmontar andaimes. Na prática, as obras indispensáveis dispõem de 30 dias para serem executadas. Evidentemente, isto é um contrassenso. Eu posso referir o caso que eu pessoalmente dirigi e fiscalizei num dos prédios da Avenida Infante Santo, que toda a gente conhece, aqueles prédios magníficos dos anos 50, que estão do lado esquerdo, dirigia o projeto e fiscalizei a obra de restauro completo do edifício. Os moradores não abandonaram o prédio. Aceitaram o sacrifício, evidentemente tem que ter, as obras envolvem sempre sacrifícios, mas não abandonaram o prédio. E o prédio não demorou 30 dias, demorou um ano a obra. De modo de facto, isto como está, tem alguns contrassensos e no fundo o que pretendem é assustar os inquilinos para abandonarem o seu andar.
Agora sim, pedi aos senhores deputados que queiram fazer perguntas, façam favor. Quem é que quer começar? Senhor deputado Luís Vilhena, Partido Socialista.
Bom dia, muito obrigado. Cumprimento o os representantes da Comissão de Moradores das Avenidas Novas e aproveitava agora a última intervenção porque fiquei com alguma, não dúvida, mas aproveitava para completar a intervenção, saber se neste caso aqui tem alguma sugestão de alteração a esta situação das obras a fazer pelos senhorios. Qual era a vossa ideia relativamente a uma possível alteração a este assunto aqui?
No fundo, exigia para as obras de conservação um regime igual às obras profundas, que são objeto de uma alteração do Código Civil. Portanto, retirar ao senhorio a possibilidade de, indiscriminadamente, porque a palavra indispensável dá-lhe total liberdade de fazer o que quer, apresentar uma justificação para as obras e obter a concordância dos inquilinos, que, como disse, que eu pessoalmente já vivi, os inquilinos percebem que é preciso fazer algumas obras e estão disponíveis a fazer alguns sacrifícios, com certeza.
Penso.
É a não retirada dos inquilinos.
Sim. Sem sair dos inquilinos. Pois. Fazer as obras com manutenção.
Também acontece que a saída por 60 dias de qualquer família da sua casa implica depois a volta com graves problemas, porque haverá. De obras acabadas de fazer. Portanto, isso também vai causar diferenças, certamente, entre os inquilinos e os senhores.
Muito obrigada.
Não é linear que possa ser aplicado dessa maneira.
Muito obrigada. Eu recordo que estamos a falar do artigo 3º. Do diploma do 157/2006, tal como ele foi alterado pela Lei das Rendas, portanto, que se chama Obras de Conservação e que tem este quadro legal, e ouvimos as objeções e as dificuldades. Eu queria só pedir-vos uma coisa, vamos primeiro ouvir as perguntas e depois peço que tomem nota das perguntas, porque é mais fácil, depois na gravação, para percebermos a dinâmica do debate. Senhor Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Trabalho. Queria cumprimentar em primeiro lugar os nossos convidados, os inquilinos das Avenidas Novas, já tivemos a oportunidade de conversar noutros momentos, e sabem que estamos vivamente preocupados com as alterações que foram feitas e com a situação que nos têm relatado e que colocam aqui, e no essencial identificamos-nos com as propostas que nos fazem e que pensamos que devem ser objeto de debate aqui no grupo de trabalho e procurar que tenham uma boa solução em termos legislativos. Duas questões apenas. A primeira é de que, no nosso ponto de vista, foram criadas expectativas relativamente às pessoas com contratos de arrendamento antes de 1990, que as alterações que agora são propostas procuram efetivamente cumprir. Ou seja, aquilo que tem vindo a ser dito por algumas entidades de que o alargamento do período de transição é uma espécie de um benefício acrescido e que não era expectável em relação a estes inquilinos, parece-nos desajustado, porque de facto a situação que existia era a expectativa de um período de transição mais alargado. E portanto, parece-nos que as alterações que agora estão a ser propostas, nomeadamente pelo projeto de lei do Partido Socialista, vêm precisamente no sentido de confirmar, pelo menos parte dessas expectativas, que, para além do mais, nos parecem inteiramente justas e adequadas, tendo em conta o quadro que acabaram de nos referir, e que não preciso de expor porque conhecem-no bem, sobretudo em relação aos inquilinos com mais idade, inquilinos com deficiências graves e também os inquilinos com situação económica bastante precária ou difícil. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta alteração, portanto, que é proposta por este projeto de lei, faz sentido e, no seu essencial, corresponde também àquilo que o Bloco de Esquerda pretende defender neste processo. É interessante que esse número que nos dão relativamente ao número de inquilinos que eventualmente poderão ser abrangidos por esta, por este projeto de lei, até porque eu suponho que seja que corresponda a um número nacional, portanto, e não apenas de Lisboa. O que, de facto, tendo em conta, a gravidade do problema e, portanto, as expectativas que foram criadas, parece-nos que é absolutamente urgente que a Assembleia da República legisle sobre esta matéria, de modo, precisamente, a que não haja um número tão elevado de pessoas a ser afetada por esta situação. Queria também referir que as questões que colocam relativamente às obras são também uma preocupação grande. Nós sabemos que, frequentemente, o argumento das obras serve para retirar os inquilinos das suas habitações. E isto não põe em causa, como é óbvio, não põe em causa a necessidade de obras de manutenção, ou até de obras profundas. É óbvio que prédios com 30, 40, 50 anos, que necessário 60 anos, precisam de obras de manutenção, no mínimo, e, portanto, não está em causa isso. O que está em causa são as consequências que se pretendem retirar dessa necessidade de obras, que, em geral, são consequências que prejudicam os inquilinos e que têm como objetivo, de facto, aumentar a rotação dos inquilinos nessas habitações, de modo a poder concretizar aumentos de renda por essa via. Parece-nos que é socialmente injusto e que, portanto, deve merecer também a nossa preocupação e estamos disponíveis também para encontrar soluções para estes casos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Pereira, não é?
Muito bom dia. Quero naturalmente cumprimentar a Associação de Moradores das Avenidas Novas. Vou fazer uma pessoa da Sra. Margarida Garrido, que ouvimos naturalmente com muita atenção. Pronto, e é sempre bom ouvir e trazer aqui a vossa visão, mas nós gostaríamos, em primeiro lugar, de dizer que o nosso compromisso eleitoral, e isso está escrito, foi de fazer uma atualização ao regime de arrendamento urbano e não houve um compromisso efetivo com os prazos. Portanto, eu conheço o programa eleitoral do PSD e disso não consta lá, portanto, consta de facto uma atualização ao regime e consta mais. Nós assumimos um compromisso, aliás, nós pensamos isso e não temos receio de o dizer. Nós achamos que o mercado estava muito pouco ágil. O objetivo claro do PSD foi agilizar o mercado e, sobretudo, não obrigar os senhorios a sustentar uma função que é essencialmente do Estado. E com isso, para precaver situações, eu acho que a lei previu, pode dizer-me que é sempre possível aperfeiçoar. Agora, a nossa linha de raciocínio foi e continua a ser esta, e parece-me correta e justa, fazendo uma justa posição entre o que são, naturalmente, os interesses dos proprietários, os interesses dos inquilinos e o mercado. A política das cidades, porque o senhor arquiteto, então, tem mais capacidade e mais autoridade técnica para falar, este regime trouxe às cidades, ou melhor, impediu a própria reabilitação nas cidades. E com isto, muitas das casas têm ficado por reabilitar e nós quisemos, e assumimos isso claramente, mobilizar e tornar mais ágil o mercado sem deixar, no entanto, de proteger aqueles, os mais vulneráveis. E nesta situação criou-se um subsídio de renda que é pago pelo Estado e não criámos um subsídio de renda para aquelas situações e que é pago pelo Estado, para aquelas situações em que de facto os aumentos de renda fossem de tais significativos, de tal ordem significativos que não pudessem ser os próprios a pagar. Portanto, queria só dizer que a nossa linha de raciocínio foi sempre esta, é este o nosso compromisso, não temos medo de o dizer, e no nosso programa eleitoral não estava de todo qualquer compromisso com os prazos. Como sabe, isso resultou de uma discussão e de uma justa posição. Não há um número que se possa dizer que é inteiramente justo, nós não podemos dizer que os 5 anos são inteiramente justos, tinha que haver um número. Acho que calculámos pelo menos a maior parte das situações que pudessem ser gritantes no que toca à devida proteção, sem embargo de estarmos disponíveis, e estamos e estaremos sempre, para melhorar e aperfeiçoar, porque às vezes uma coisa é a lei, aquilo que resulta do nosso espírito da lei, outras coisas é a própria aplicação da lei, que às vezes no caso concreto dá resultados gritantes que merecem sempre ser aperfeiçoados, e a bancada parlamentar do PSD não se escusará nunca a fazê-lo e a contribuir para aperfeiçoar a lei. No caso aqui em concreto, por exemplo, deste projeto de lei do Partido Socialista da proteção das lojas históricas, para nós é absolutamente gritante que se está a fazer política social, e coloquemos-nos um pouco do lado dos proprietários, de quem tem lojas. Estamos a fazer política social, ou estamos a fazer política, neste caso não é política social, estamos a fazer política de cidades à custa dos proprietários. Isso é que não pode ser, não deve ser. O Estado sequer, eu já dei aqui um exemplo semelhante, em Paris tentou-se proteger um determinado tipo de livrarias, porque eram livrarias típicas que a cidade quis proteger, e muito bem, a Câmara Municipal comprou as livrarias aos proprietários e depois arrendou por forma a preços, por forma a que pudessem ser mantidos. Portanto, isto é que é uma política que deve ser seguida pelo Estado. Nós não estamos contra de todo das lojas históricas, não é esse o nosso, e estamos aqui necessariamente por causa desse projeto de lei, não estamos de todo contra isso, achamos é que isso não pode ser à custa dos proprietários e dos senhorios cujas rendas dessas lojas já não servem sequer, muito provavelmente, para as obras necessárias que têm que ser pagas. Quanto às obras, também me disse, e bem, e nós também compreendemos que muitas das vezes as obras são motivo de... são pretexto, de facto, para o despacho. Mas, devo dizer-lhe, a questão que falou do indispensável também não é assim tão arbitrária. Colocar uns azulejos não se pode considerar indispensável. O que é indispensável, pois isto é um conceito que juridicamente também há de ser densificado. Mas queria dizer-lhe que isso, e no longo prazo, e foi esta a política que também quisemos prosseguir, promove uma reabilitação das cidades, que é aquilo que no fundo interessa e agiliza o mercado. Sem embargo, e volto a dizer, porque este ano nós temos preocupações sociais, tivemos neste diploma do regime do arrendamento urbano, e estamos sempre disponíveis, gostava que tomassem boa nota disto, que o PSD estará sempre disponível para aperfeiçoar aquelas situações que nós provavelmente não calculámos da melhor maneira quando foi feita a lei. E nesse aspecto poderão contar sempre com a nossa colaboração. Muito obrigada disso.
Eu pedi no fim. Não, mas no fim, se não se...
É ela, não eu. Ah, é só
isso. Correto. Senhora deputada, se faz favor.
Obrigada. Obrigada, Sra. Coordenadora. Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e saudar especialmente aqui os senhores representantes da Comissão de Moradores das Avenidas Novas e dizer que, em relação a estas matérias, a posição do PCP é subejamente conhecida. A intervenção que temos tido em relação às questões do arrendamento urbano e naquilo que nós consideramos que é o direito à habitação como um direito fundamental que deve ser salvaguardado. Havendo aqui um reconhecimento também, na verdade, de uma questão que não parece não está aqui às vezes a ser lembrada, é que quem está normalmente no lado mais frágil da relação é o inquilino. E isto é uma questão muito complicada quando falamos de um direito fundamental e das formas como temos para salvaguardar também essa fragilidade e protegê-la de ameaças e perigos e à estabilidade deste direito. E, portanto, quando fazemos esta avaliação, naturalmente temos que ter isto em conta. Principalmente uma questão que os senhores aqui vieram trazer e que é absoluta e profundamente real, que é o cenário conhecido de grandes dificuldades económicas que atravessou e o país atravessou mais particularmente durante o último governo PSD-CDS, na sequência daquilo que foi aquilo que nós chamamos que é o Pacto de Agressão e o Memorando da Troika, e que de facto em termos dos inquilinos trouxe imensas, tremendas dificuldades. Estamos a falar de inquilinos de várias ordem, não é? Não estamos a falar só da parte do habitacional, mas todo o resto. Ainda hoje é conhecido, ainda há pouco tempo soubemos nas notícias, a quantidade de coletividades que têm estado a sair do sítio onde tradicionalmente desempenharam durante anos e anos e anos a fio a sua atividade, em que eram pontos fundamentais para a vida das cidades, para a sua dinamização, para a integração das comunidades, e que neste momento perdem o pé e têm que sair daqui. E, portanto, este não é o conceito que nós temos, obviamente, de uma cidade harmoniosa e integrada, onde todos possamos viver com condições. E, de facto, o que nós temos considerado é que há aqui um cenário de gentrificação das cidades que tem de ser também integrado nesta discussão, um fenómeno de descaracterização muitas vezes dos núcleos urbanos que também não pode ser ignorado, e uma outra questão que também já aqui foi referida e muito particularmente e à qual também nós somos sensíveis é o abalo na vida da população mais idosa e a tremenda instabilidade social que tem vindo a ser sentida em relação a isso. E nós consideramos outra coisa, quando se fala aqui da agilização do mercado, a agilização do mercado que nós estamos a assistir é uma subida vertiginosa de rendas, o afastamento da população do centro da cidade para longe e curiosamente, veja-se lá, que até agora há menos casas para arrendar. É tão dinâmico este mercado que está, que neste momento uma pessoa que tenha que sair da sua casa não tem alternativas dentro da cidade, tem que ir para longe porque não há casas para arrendar. Em Lisboa não há casas para arrendar. Não, há para quem tem dinheiro. Pois, é um problema. Pois, é um problema. E, de facto, essa agilização para nós não é líquida de forma alguma. Dizer-vos que as sugestões que aqui trouxeram relativamente à questão das obras, nós vamos então ponderar e analisá-las com muita atenção para também ter em conta na nossa intervenção e deixar-vos a palavra de que, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente vamos continuar a intervir nestas matérias. Contando naturalmente com os contributos que nos queiram fazer chegar a todo o tempo também para nos dar substrato à intervenção. E agradecer mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cabe-me agora a vez a mim dizer o seguinte. Para quem acompanha há muitos anos o que se passa com a cidade e com o mercado da habitação, com os mercados de habitação na cidade, que é o meu caso, e já há muitos anos que acompanho isto, dá para ver que muitas vezes leis com boas intenções têm resultados perversos. O próprio congelamento de rendas que foi decidido logo a seguir ao 25 de Abril, que foi, era só nas cidades de Lisboa e Porto que estava congelado desde o tempo de Salazar e depois com o Nuno Portas foi alargado a todo o país, teve efeitos perversos a prazo, na medida em que tornou, rigidificou o mercado, em vez de encontrar soluções mais pacíficas. Bem, sei que estávamos nessa altura, estou a falar dos anos 70 e sobretudo dos anos 80, inflação de dois dígitos e, portanto, as coisas subiam, tendiam a subir de uma forma estapafúrdia. Outra política que teve efeitos, na minha opinião, hoje vemos perniciosos no mercado de arrendamento urbano, foi todos os governos, a partir de uma certa altura em Portugal, deram prioridade à compra de casa própria em vez de olharem para o arrendamento urbano. E, portanto, foram criados inúmeros programas de facilitar a compra de casa própria, inúmeros créditos bonificados, apoios aos bancos, tudo o que queiram imaginar. À partida, solução interessante para as pessoas poderem ter uma segurança no seu próprio património, mas isso depois também veio a dar efeitos perversos, que foram, a partir de uma certa altura, com os diferenciais entre taxas de juros e o valor das rendas no mercado de arrendamento, a uma certa altura tornou-se mais barato comprar uma casa do que alugar uma casa. E isto é uma distorção absoluta do mercado de arrendamento a que nós temos vindo a assistir ultimamente. Gostava de dizer que tudo o que se faz em matéria de mercado de arrendamento é transversal, vai afetar muita coisa. Vai afetar a reabilitação urbana, como já foi dito. Eu gostava de lembrar que a reabilitação urbana não é só física, não é só a reabilitação dos edifícios, é uma reabilitação da cidade, dos seus habitantes, da sua economia, e desse ponto de vista, muitas vezes quando ouço falar em reabilitação, parece que as pessoas só estão a pensar nas obras, só estão a pensar na reabilitação física. É necessário mexer na lei das rendas para termos mais reabilitação, mas esquecem-se que isso depois tem efeitos perversos ao nível dos habitantes e do acesso das pessoas à habitação, e portanto a reabilitação fica truncada, ou seja, não é verdadeiramente uma reabilitação. Desculpem-me estar a fazer esta introdução toda, mas é para chegar à seguinte conclusão. Este diploma que está aqui, neste diploma que está aqui, a alteração à lei das rendas é uma alteração cirúrgica, apenas numa questão muito concreta, e no caso das obras também é uma alteração cirúrgica, apenas numa questão muito concreta. Na vossa intervenção, chamaram a atenção de outras matérias que são muito importantes e que não estão contempladas neste diploma. E, portanto, é importante que a gente perceba se há outra legislação que eventualmente careça de ser alterada. Desde já, chama a atenção para uma coisa que nenhum dos senhores deputados referiu, mas me pareceu aqui uma grande novidade, dita por a Comissão dos Inquilinos das Avenidas Novas. Admitem, por exemplo, eu acho isto extraordinário, porque é uma coisa que a maior parte dos senhores deputados não teriam à espera, admitem que o Governo podia utilizar o regime de subsídios de renda para compensar os senhores e os pobres, em vez de ser para apoiar os inquilinos pobres, para compensar os senhores e os pobres no prazo de transição. Portanto, isto é uma inversão do paradigma que nós estamos habituados. Temos que refletir sobre o subsídio de renda tal como ele foi criado com um fim muito preciso, que era, no fim do prazo de transição, apoiar os inquilinos que não conseguissem suportar o diferencial para pagarem esse diferencial. Há, no entanto, muitas outras situações que eventualmente carecem do subsídio de habitação. Pessoas que não têm acesso à renda nenhuma, pessoas que estão confrontadas com, por exemplo, prestações hipotecárias que não conseguem pagar. Enfim, há muitas outras situações em que, eventualmente, um subsídio podia ser útil. Há uma grande discussão, e isto é clássico e transversal nos vários países europeus, sobre se o subsídio deve ser dado ao senhor ou ao inquilino. Há estudos que mostram que os subsídios de renda dados ao inquilino fazem subir o valor das rendas. Em Portugal, esse efeito já se nota com o programa Porta 65 Jovem, ao garantir que os jovens têm uma parte da renda paga, as rendas tendem a aumentar. E, portanto, estas coisas, onde eu quero chegar, não tenho grandes certezas, onde eu quero chegar é com 40 anos de estudos que tenho nesta matéria, todas as mudanças têm efeitos transversais, às vezes perversos, às vezes benéficos, e que é preciso estar muito atento a esse conjunto de efeitos transversais, porque às vezes com a melhor das intenções pode ser pior a emenda que o soneto. Dito isto, do ponto de vista meu pessoal e do ponto de vista do Partido Socialista, a prorrogação do prazo de transição da Lei das Rendas é um compromisso eleitoral, estava no programa eleitoral do Partido Socialista, foi colocado no programa de governo, foi aprovado na Lei das Grandes Opções do Plano, já aprovada na Assembleia da República. Portanto, não é nenhuma novidade, as pessoas não leem esses documentos, mas a verdade é que está numa lei já publicada que vai ser prorrogado o prazo de transição da Lei do Arrendamento Urbano. Portanto, não há aqui nenhuma coisa repentina, isto é uma matéria que foi bastantes vezes falada, quer o Partido Socialista, quer os restantes partidos da esquerda, quando foi aprovada a alteração à NRAU, protestaram contra o prazo de transição. Portanto, não há aqui novidade, há de facto o dar cumprimento a uma expectativa. Eu bem sei que do vosso lado falam em 15 anos, a lei fala aqui em 10, foi um compromisso possível, mas em todo o caso não é uma novidade absoluta. Segunda questão, a questão do limite anual do valor patrimonial tributário passar do 1,15 avos para o 1,25 avos, como propõem, esta é uma questão que eu própria já coloquei ao Governo, não em relação às rendas em geral, mas em relação, por exemplo, à renda apoiada. Curiosamente, na renda apoiada, que são casas do Estado ou das câmaras, casas públicas, portanto, o limite é o mesmo, é 1/15 do Tribunal Tributário, que eu considero extremamente alto. Estamos a falar de 6,7% de rentabilidade, o que neste momento, com as taxas de juros, estando elas como estão, ninguém dá. Não há ninguém que esteja a dar esta rentabilidade, portanto estamos aqui a falar de valores que deviam efetivamente ser discutidos e eu estou disponível para fazer essa discussão. Quer em relação à renda apoiada através do limite máximo que vem na legislação da renda chamada renda técnica ou renda condicionada, quer em relação a estas rendas controladas porque resultam de um regime que foi durante muitos anos congelado. Outra questão que colocam aqui, que também não está no diploma, mas que eu penso que os partidos têm que se pronunciar sobre ela, eventualmente não neste diploma em particular, mas com uma outra iniciativa legislativa própria, é o problema de as pessoas que têm a carência económica, que não foram abrangidas porque na altura em que saiu esta lei não tinham os 65 anos, mas que entretanto cumpriram essa idade e portanto estão em situações muito, muito precárias. E há até situações nas quais eu nunca tinha pensado, e vou-vos dar um exemplo, eu tenho recebido muita correspondência dos mais diversos cidadãos sobre esta matéria. O outro dia foi-me posto um caso no qual eu nunca tinha pensado. É uma senhora que tem 100 anos, está viva, e tem um filho com 72 anos, deficiente, que mora com ela. O filho tem mais de 65 anos, já tinha na altura, simplesmente a proteção, é para a titular do arrendamento, é para a mãe. Transição por morte, se a senhora falecer, como é provável que aconteça, não há garantia nenhuma de transição por morte para o filho, embora ele tenha mais de 65 anos e na altura já fosse deficiente. Portanto, esta situação não está prevista em sítio nenhum. Portanto, o senhor vai para a rua, ponto final. Quando a mãe morrer, o senhor com 72 anos vai para a rua. Portanto, isto são casos, muitas vezes estes casos servem-nos para a gente perceber ou situações que não estão previstas ou efeitos perversos que, pronto. E, portanto, numa perspectiva de procurarmos ser o mais abertos possível na fase em que podemos mexer na lei, quando a lei está em obras, digamos assim, acho que é útil ouvirmos estas situações, ouvirmos os prós e os contras. Registo com muito agrado o vosso trabalho, o vosso empenho, conheci-vos em inúmeras sessões, sempre presentes, sempre ativos. Não é propriamente envelhecimento ativo, mas é atividade por necessidade própria. Muito ativos sempre e, portanto, muito, muito ponderadas as vossas posições e, portanto, acho que esta comissão, este grupo de trabalho, agradece o vosso contributo, está disponível para novos contributos. Queria só deixar-vos esta ideia final. Nós vamos mexer nesta lei, neste momento, neste projeto 155, para resolver este problema das lojas históricas e, desde já, a prorrogação do prazo. Vamos ver o que é que conseguimos fazer em relação ao regime das obras em prédios arrendados, mas seguramente vamos ter que voltar à temática do arrendamento urbano no seu conjunto, porque isto aqui é digamos, é uma linha enfiada aqui numa lei que tem um outro objetivo. E, portanto, eu penso que devemos fazer um balanço da lei das rendas, ainda nesta legislatura, e ver se ela precisa de mais ajustes, e não estamos a fazer esses ajustes através de projetos que vêm sobre outras matérias. Acho que aqui devemos procurar, por um ponto de vista até técnico jurídico, devemos procurar que as coisas se encaixem nos seus quadros próprios. Aqui foi mais um problema de oportunidade, atendendo ao facto do prazo de transição estar para acabar. O processo legislativo na Assembleia da República é sempre um processo demorado, com todas as entidades têm que ser ouvidas, portanto, podia-se correr o risco se não se pusesse já esta prorrogação do prazo. Entretanto, os meses iam passando, o tempo ia passando e as pessoas estavam numa ansiedade enorme sem saber o que é que lhes ia acontecer. Portanto, a razão disto estar aqui, eu sou responsável também de subscrever o diploma, embora não concorde muito ter posto isto aqui enfiado noutra matéria, a razão foi esta, dar desde já um sinal do que é que nós queremos fazer para que não haja depois surpresas de última hora. Mas tenho consciência que este diploma resolve alguns problemas, não resolve outros, aliás, a senhora deputada Ana Mesquita referiu bem o problema das coletividades, nós vamos recebê-los agora a seguir. Esse problema não está resolvido neste diploma, a não ser que sejam classificadas, mas muitas delas não são classificadas, e, portanto, há aqui um mundo de problemas que a gente tem que tentar melhorar. Estou convencido que não melhoramos tudo de uma vez, nem isso é possível, mas podemos dar passos numa direção de maior justiça e, como digo, de uma reabilitação urbana que não seja apenas reabilitação física dos edifícios, mas seja uma reabilitação integral com proteção dos residentes e com a atração de novos residentes. Isto para mim é essencial. Eu lembro, aliás, as senhoras deputadas do PSD, que são novinhas, que em 1980, um governo da AD criou uma disposição, creio que no Código Civil, que não permitia o despejo das pessoas com mais de 65 anos. Foi um governo da AD, não foi um governo da esquerda, foi um governo da AD. Eu sei que na altura subscrevi essa proposta. Portanto, os tempos mudam, todo o mundo é feito de mudança. Nessa altura, a proteção dos inquilinos com mais de 105 anos era generalizada. Desde que a pessoa fizesse 65 anos, ninguém a podia pôr fora, independentemente de qual fosse a renda, qual não fosse a renda. Essa proteção desapareceu. Provavelmente hoje em dia não é exatamente esse o limite, porque a esperança de vida aumentou bastante em Portugal, felizmente. Mas temos que considerar, e o que dizem vocês aqui está muito certo, que é, não nos ponham fora, algures, dizem, não nos mandem mudar de casa, por favor, não se faz isso a pessoas idosas. Não, a palavra pessoas idosas hoje tem uma extensão muito lata, mas de facto esta é uma questão fundamental, e nas nossas cidades a população, uma percentagem de idosos é altíssima. Portanto, temos que ponderar todos estes fatores. Peço desculpa ter demorado um bocadinho mais, mas queria que percebessem que o nosso quadro de intervenção não é neste, não, pode não se esgotar agora. Portanto, temos agora uma intervenção e temos a oportunidade de fazer já, e poderemos ter que fazer mais intervenção nesta matéria, ponderados todos os aspectos que aqui trouxeram. A senhora deputada Emília.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Muito rapidamente, só para dizer que, de facto, foi muito útil a sua intervenção. Há que fazer, independentemente dos setores político-partidários que estão nesta sala e que nos unem a todos, há que fazer, de facto, aqui jus à palavra da nossa coordenadora, que fez, de facto, aqui um enquadramento importante, até para quem cá vem dar os seus contributos com a melhor das suas intenções e de boa fé. Apenas cumprimentar-vos também e dizer que, da parte do PST, nós conhecemos, de facto, que havia esta preocupação, que foi aprovada mesmo no programa eleitoral do Partido Socialista, que havia esta preocupação com a prorrogação do prazo das rendas. E concordamos e somos a favor que se deve continuar a proteger os inquilinos. Isso nem sequer colocamos jamais em questão. Estamos a falar de inquilinos vulneráveis, com mais de 65 anos, com deficiências acima dos 60%, e todos os outros que têm dificuldades financeiras. O que aqui está em questão, da parte do PST, é que nós entendemos que, a partir de 2017, fim dos 5 anos do período de transição, deve ser o Estado a assumir essas responsabilidades sociais. Deve ser o Estado e não os senhorios e os proprietários, porque muitas vezes os proprietários também estão em situações muito vulneráveis. Nós temos proprietários que pagam mais de IMI do que aquilo que recebem de renda, e portanto isto também tem que ser acautelado. Nós estamos aqui para proteger todos os inquilinos. Exatamente, pois eu gostei muito e registrei de facto essa vossa nota. Portanto, acho que esta audição foi extremamente útil. Nós registamos de facto muitos dos vossos contributos, que são também preocupações nossas, e queria só deixar este esclarecimento final para que todos possamos sair daqui com devidamente esclarecidos e com os interesses salvaguardados. Muito obrigada.
Soares, uma segunda ronda.
Não é segunda ronda, só para ver se seria possível, e solicitar à senhora coordenadora, seria possível distribuir o texto da comissão de inquilinos, porque parece-nos útil e seria importante distribuir a todo o grupo de trabalho.
Certamente será feito, e lembro que os serviços já enviaram todos os contributos que recebemos das audições anteriores, portanto já a matéria escrita das várias entidades têm sido ouvidas, para nós podemos fazer agora trabalho de casa, vendo as sugestões que cada um deu, as críticas que cada um fez, e tentarmos fazer um quadro de resumo das várias coisas, para ver o que é que podemos, depois cada partido vai apresentar como propostas. Eu lembro aqui aos senhores deputados que a minha intenção é dar um prazo, tenho combinado depois com o senhor Presidente da Comissão, dar um prazo a seguir ao Orçamento de Estado, e eventualmente dezembro, logo se vê, vamos ver exatamente a data, para apresentar propostas de alteração a este diploma. E nessa altura que é importante que estes contributos todos sejam ponderados e que cada um veja se quer assumir algumas destas propostas e que as apresente formalmente. Por enquanto elas são apenas contributos exteriores à Assembleia, mas se algum partido, algum deputado as assumir, passam a entrar no processo legislativo e nós acreditamos, e nesta Comissão temos muito essa prática, acreditamos que o processo legislativo deve ser participado e, portanto, se os cidadãos têm ideias para trazer, nós estamos cá para as receber e para trabalhar sobre elas. Pergunto se não há mais senhores deputados para usar a palavra. Se não há neste caso, eu vou dar a palavra então à Comissão agora para a vossa intervenção final.
Por nos ouvirem. Bom, eu ia começar por referir o esclarecimento que a senhora deputada fez acerca do que vinha ou não no programa do PSD e do CDS. Eu devo dizer que o que está, entre aspas, é retirado dos programas. Não nos íamos atrever a estar a atribuir coisas que não são dos partidos. Portanto, poderá confirmar isso? Terá. Pronto, não vale a pena, se quiser depois... Pois, mas nós... Como?
Desculpa.
2011.
Desculpa, estamos a falar de dois programas diferentes. Estamos a falar do programa eleitoral do PSD, estamos a falar do programa eleitoral do CDS e estamos a falar do programa de governo.
Exatamente.
Portanto, é preciso conferir nos três. São três diplomas, é preciso conferir nos três. A informação que nos é dada aqui é que vinha no programa eleitoral e no de governo. Agora temos que conferir. No eleitoral. Pronto, ok. É preciso.
Sim. Pronto, está bem, ouça,
pode haver aqui um...
Desculpe, não vamos estar a discutir isso, tem que se ver. Mas agradecia.
Fizemos-lo entre aspas porque não é nosso. Pronto. A frase não é
E as convém dizer o seguinte, nós tivemos inúmeras reuniões com o PSD, com o Governo, por causa, desde a saída da Lei das Rendas, e exatamente porque isto era exato, o Governo sempre nos disse... tivemos com o ministro, já nem me lembro. O que nos era dito é que, efetivamente as intenções do PSD eram umas e depois foi a Troika que obrigou aos 5 anos. Portanto, isto foi-nos dito, foi isto que nós sempre transmitimos aos inquilinos, simplesmente. A questão é que o programa do Governo foi feito já depois do memorando, como a gente diz aqui, como dizemos aqui, e, portanto, houve ali sempre uma situação mal esclarecida, mas, efetivamente, sentimos que da parte do PSD e do CDS havia mal-estar em relação aos inquilinos, até porque tinham ido a reuniões da Comissão, na Escola Eugênio dos Santos, tinham dito umas coisas e depois verificou-se outra. Portanto, é bem de ver que os inquilinos das Avenidas Novas não acharam muita graça a tudo isto que se passou, até porque teve repercussões muito graves nas suas vidas, não é? Convém dizer que estes 42 mil inquilinos que pediram rápido, pelo menos na nossa zona, muitas pessoas chegaram a acordos com os senhorios que... E tiveram aumentos substanciais de rendas e, portanto, não figuram, nunca, não chegaram a pedir o RAP, que, portanto, resolveram a sua situação de uma forma informal. E isso aconteceu em muitíssimos casos, porque, enfim, eram arrendatários antigos, a maior parte deles já conheciam os senhorios e, portanto, conseguiram negociar uma situação em que nem sequer utilizaram o RAP. Relativamente àquilo que se passou desde 2012, o que nós verificamos, o que se está a passar, é uma subida, aquilo que se dizia, que foi sempre dito, é que isto agora as rendas vão ficar mais baixas, porque já não existe este congelamento, os senhorios vão ser ressarcidos de todos os prejuízos que tiveram ao longo dos anos de congelamento e, portanto, as rendas vão baixar. Nada disso aconteceu. Portanto, fizeram essas alterações e vamos ver que os aumentos das rendas foram substanciais. Os aumentos das rendas foram substanciais. E muitas das pessoas hoje, mesmo da classe média, dedicam uma parte substancial do seu rendimento ao pagamento da renda. Portanto, vamos lá ver do que é que estamos a falar. E as rendas em Lisboa não baixaram. Rendas no país não baixaram. Rendas estão em níveis elevadíssimos. A agilização do mercado, como foi dito aqui, pôs de fora os pobres e os remediados. Não há casas para eles. Bom, isso é a realidade. Portanto, alguma coisa falhou. As pessoas, os novos, continuam
como antes da Lei 31 de 2012, a comprar, a contrair empréstimos na banca para comprar em casa. E, portanto, estamos iguais, estamos piores do que estávamos antes. Os senhores, entretanto, vão retirando, vão sobrevivendo muitíssimo bem com o aluguer aos turistas, etc, etc, põem os velhos fora. Portanto, está-se a viver aqui uma situação muito chocante para os inquilinos e para a população e para os inquilinos idosos, nomeadamente com essa parte agora do arrendamento a turistas, etc. Quanto à questão dos subsídios e a forma de resolver isto, que a senhora deputada referiu, nós, teoricamente, pois, se nos derem a diferença em subsídio, do ponto de vista individual de cada um dos inquilinos, não afeta. Poderá afetar, se o raciocínio for, e quem precisa e os outros precisam de subsídios e não têm. E há tantas empresas de seguros, etc., que detêm uma parte substancial do mercado de arrendamento. Não, os senhorios, como nós dizemos, senhorios com carências económicas, será um número mesmo assim reduzido de senhorios. Vamos ver, o mercado de habitação está na mão dos grandes proprietários ou de empresas financeiras, etc. Portanto...
Margarida, só desculpe, está o senhor deputado Alva Cachó Branco a entrar. Eu já sabia que ele vinha um pouco mais tarde, vem do Porto, mas, enfim, pelo menos assista à parte final da nossa audição, representante do CDS. Pode continuar, senhor.
E, portanto, o regime dos subsídios, para nós, tem um grande problema, é que nada nos garante que esse regime seja alguma vez implementado. Existe um decreto, mas existe também uma situação difícil do país, daqui a... Nós até dizemos daqui a 10 anos e estamos confiantes que este prazo mínimo de 10 anos seja aprovado. De facto, nós queríamos os 15 e estamos mandatados pelos nossos inquilinos para vir aqui defender os 15, porque, enfim, com a esperança de vida atual, essa será a nossa garantia que a maior parte de nós terá partido e, portanto, já não se põe o problema. Mas, portanto, o regime dos subsídios nós não defendemos, somos avessos a ele por causa disso. Não há garantia que isso alguma vez seja implementado, que não se altere a situação, que não haja uma troika qualquer daqui a não sei quantos anos, que vem dizer que já não pode haver subsídios porque não sei o quê. Pronto. Portanto, achamos correto com essa salvaguarda que aí apresentamos e que... pelos vistos a Comissão nunca tinha ninguém sugerido isso, que o caso dos senhorios com carências económicas poderá ser resolvido através da compensação daquilo que era o diferencial da renda e numa solução, portanto, muito mais económica para o Estado, mas isso, enfim, pronto, digamos que não é esse aqui o nosso ponto de vista. Agora, em relação aos outros pontos que aqui trazemos, nós temos estado confiantes que depois desta alteração cirúrgica, em relação ao prazo e em relação às obras, que iria haver, que esta questão da lei das rendas era vista e algumas alterações propostas, como está no programa do Partido Socialista. E foi por isso que, de uma forma um bocado abusiva, trouxemos estas sugestões. Esta questão que a senhora deputada Helena Roseta fez uma intervenção brilhante e agradecemos, mas não referiu esta questão que nós aqui trazemos, que era, no caso quando morre um dos cônjuges, que seja aí sim usado o regime de subsídio para, claro, analisando caso a caso, não é? Poder facultar ao sobrevivo um subsídio para que ele suporte a renda, porque as pessoas têm, há um abaixamento da pensão, não é? Dos rendimentos que as pessoas recebem, e há pessoas que ficam com o rendimento que têm, é para pagar a renda e pouco mais. Portanto, isto é uma situação muito urgente para ser vista, porque as pessoas estão a morrer, vamos lá ver. Não é muito agradável dizer isto, mas é assim. E, portanto, isto não poderá, não deveria ser deixado para as calendas, lá para o fim da legislatura. Isto devia ser uma situação a ser vista urgentemente. E a situação que a senhora arquiteta referiu do filho deficiente que vive com a mãe, essa situação também poderia ser resolvida, embora haja o aspecto de quem detém o contrato, não é? Pronto. Mas também poderia ser vista através deste, no regime, pronto, para a pessoa que, deficiente ou cônjuge sobrevive, podia-se alargar isso ou dizendo, não é só o cônjuge sobrevivo, é o deficiente que está na família, que sobrevive aos pais. Pronto, isso são situações efetivamente muito complicadas, muito dolorosas e que merecem ser vistas rapidamente. E penso que, não sei, disse tudo.
Sim, em relação ao cônjuge sobreviva, nós temos situações concretas de pessoas.
Temos situações concretas de pessoas a quem isso está neste momento a acontecer. Por exemplo, uma renda que é estabelecida com o ordenado do agregado, quer dizer, com o provento do ordenado da familiar, portanto, o chefe de família foi o único que trabalhou, portanto, é esse que tem a pensão e foi estabelecida uma renda. Ele morreu passado 3 meses e, portanto, a mulher passou a receber 50% daquilo que tinha e a renda é relativa à pensão que o marido tinha. Portanto, ela neste momento pouco mais tem do que a renda da casa para sobreviver. E isto é um caso concreto.
Muito obrigada. Eu penso que foram deixados aqui os alertas. Eu quero fazer uma correção àquilo que eu disse. Eu creio que a atual legislação prevê a transmissão por morte para menores, filhos até 26 anos que estejam a estudar, e deficientes não prevê, é para filhos com mais de 65 anos, não necessariamente deficientes, porque se for deficiente tem proteção. O problema é que não está previsto, o que não está previsto é transmissão por morte quando o descendente tiver mais de 26 anos, nomeadamente já não estiver na idade ativa, e esse é que é o caso que eu considero que está fora do enquadramento, porque quem estiver numa idade ativa vai procurar outra casa, etc. Agora, se já está fora da idade ativa e pronto, esse é que não está previsto em lado nenhum. É isso que me queria corrigir, não?
Não, eu queria só dizer que por acaso não
deputada
estou...
Sandra Pereira.
Sim, não estou exatamente a par, mas eu, no caso do subsídio de renda, se viesse a ser aplicado naturalmente, não conheço que essa situação esteja prevista, mas poderia ser prevista na sua regulamentação. Agora, como julgo que as regras do próprio regime de arrendamento vão mudar ou podem mudar, portanto, não fará sentido pormos essa ou fazermos essa proposta, porque eu creio que se o período transitório prorrogar-se por 10 anos, não entra agora em vigor o subsídio de renda como estava inicialmente previsto. Mas tenho ideia que essa situação concreta que falou está prevista na regulamentação do subsídio de renda. Não estou certa, mas tenho... Exatamente. Não está na regulamentação do subsídio de renda.
Senhora deputada, eu penso que essa regulamentação ainda não foi publicada. Sei que há declarações do atual secretário de Estado a dizer que está a trabalhar na regulamentação do subsídio de renda. Portanto, provavelmente já tinham isso preparado, é possível, acredito que sim, mas creio que não está ainda em vigor, uma vez que o prazo de transição só termina em dezembro de 2017, o subsídio de renda só viria a ter que entrar no Orçamento de Estado de 2018, porque o primeiro subsídio de renda seria pagável em 2018, portanto a regulamentação ainda não está firmada. Em qualquer caso, é importante chamar-nos a atenção agora, a tempo das coisas se poderem fazer. Penso que chegamos ao fim da nossa audição. O Sr. Deputado Castelo Branco depois poderá ver tudo isto na gravação. Quero agradecer muito a vossa presença, todo o vosso trabalho, as vossas sugestões. Mantenham-se atentos ao que vai saindo aqui da Assembleia, que a gente vai também tornando público. E temos agora mais um conjunto de convidados para ouvir, portanto vamos passar à audição seguinte. E muito obrigada.